vai reunir uma aula do curso de História da Neurociência. Hoje nós vamos falar sobre a história do localizacionismo cerebral, um nome um pouco difícil, mas significa que para cada parte do cérebro deve haver uma função diferente. Embora para nós isso hoje pareça uma coisa muito óbvia, evidentemente até o século XIX isso não era tão óbvio assim. E foi um homem, com conceito errado, um científico, que provocou todo o interesse da ciência por esse conceito, né? Que foi Franz Gall com a fenologia. Por isso o nosso curso se chama Fenologia, a História do Localizacionismo Cerebral. Mas eu não vou falar só sobre o Gall e a fenologia, vou falar sobre o que mais tarde foi chamado da nova fenologia, ou seja, a doutrina da localização cerebral, e que hoje não é contestada mais por nenhuma outra espécie de ramo científico. Então, o localizacionismo, ele postula que diferentes partes do sistema nervoso têm diferentes funções e que é possível mapear a correlação entre local e função. Mais ainda, que existe por trás disso um conceito evolucionista de forma e função. Esse é um conceito bem antigo, né? Por exemplo, os antigos já sabiam que a forma das aves e a forma dos peixes tinha muito a ver com suas funções, nadar, voar e assim por diante. E esse conceito geral da biologia permeou a anatomia dos séculos XVI, XVII e XVIII, e no século XIX começou-se então uma grande busca pela relação entre forma e função. E o primeiro cientista, mas o primeiro médico que fez essa correlação foi Galeno, né? Então os primórdios da localização cerebral, embora estivesse errado cientificamente, já tinham esse conceito de que deveria haver um mapeamento entre função. Fora que eu já expliquei para vocês nas outras aulas, na Idade Média, os próprios filósofos deles propuseram isso, que haviam ventrículos, né? Funções cerebrais estariam relacionadas aos ventrículos cerebrais, e que haveria uma distribuição de função. O primeiro ventrículo seria mais relacionado à cognição, ao pensamento e à motricidade, o segundo ventrículo seria relacionado mais à emoção, e o terceiro ventrículo seria relacionado à memória. Também a descoberta dos nervos, do córtex e até a pineal pelo Descartes representa tentativas, as primeiras tentativas de se alocar a partes específicas do cérebro funções especiais. Mas como eu disse, foi o médico Franz Josef Gall, um mecanista que viveu entre 1751 e 1828, o primeiro a propor, né, em 1800, que haveria uma relação estreita entre comportamento, principalmente características da personalidade humana e regiões do cérebro. E ele chamou isso de cranioscopia ou frenologia. O Gall, era um cientista observacional, ou seja, ele analisou centenas e centenas de cérebros e de crânios e ele estava convencido que havia esse relacionamento. Evidentemente, ele propôs uma coisa que foi o quinto princípio da fenomenologia, que mais tarde se revelou que não era correto. Então, quais eram esses princípios da fenomenologia? Eles eram baseados em uma tendência que aconteceu no século XIX, chamada fisiognomia, que, como a ciência já conseguia medir uma porção de coisas, eles começaram a acreditar que as características faciais das pessoas podiam ser relacionadas à sua personalidade. Era, evidentemente, um conceito totalmente furado do ponto de vista científico, mas a possibilidade de medir as coisas e correlacioná-las espuriamente, mesmo que espuriamente, a certas características de personalidade, comportamento, principalmente comportamento criminoso, apaixonou os antropólogos e os cientistas e os médicos daquela época. Então, a fenologia era uma ciência estranha. Vocês estão vendo aqui por esse mapa que o Gall acreditava que cada pedaço do cérebro que era refletido no crânio, na superfície externa do crânio, se correlacionava com determinadas funções mentais, como, por exemplo, afetividade, amorosidade, cognição, percepção de tons, percepção de tempo, assim por diante. O seu mapeamento era baseado em cinco princípios, né? O primeiro princípio é que o cérebro é o órgão da mente. Então, nesse ponto, ele estava correto. O segundo é que a mente humana pode ser analisada em faculdades independentes. Aqui ele estava parcialmente correto, né? Como nós vamos ver adiante. Este é um lugar que as suas faculdades são inatas e tem sedes em regiões distintas. Aqui ele também estava parcialmente correto, embora na época dele não pudesse saber disso. O quarto princípio é que o tamanho de cada área é proporcional à sua importância no indivíduo. Isso aqui é um chute filosófico, ele estava nem um pouco correto, isso nunca foi demonstrado. E o quinto princípio, que é o pior de todos, que nunca se demonstrou, é que você poderia, tocando a superfície do crânio, perceber, através de elevações ou protuberâncias ou tuberosidades do osso, medir a importância da área subjacente no cérebro. Isso, através de estudos de imagem, né, nós sabemos que essa palpação de regularidade da superfície do crânio não tem absolutamente nada a ver com a conformação cerebral lá abaixo dela, né, porque o tabique craniano é muito espesso e tem a sua espessura, a sua variação de espessura, não tem nada a ver com a estrutura do cérebro lá abaixo. Então, o interessante que aconteceu é que o Gall, ele chamou a atenção pela primeira vez para a ciência, embora ele estivesse incorreto em matéria das suas assertivas, de que nós poderíamos eventualmente chegar a esse mapeamento. E esse assunto apaixonou os cientistas da época. Todo mundo começou realmente a procurar se haveria essa correlação de forma e função com a localização cerebral. Mais tarde, alguns anos depois, né, o Gall comprovou que cientificamente estava errado. Ele mesmo foi até expulso da Áustria, ele teve que fugir para a França, ele foi contestado, a igreja ficou ofendida por várias das afirmações que tinha feito, então não se deu muito bem. Mas, por outro lado, a fenomenologia se deu muito bem. Houve uma grande expansão, porque era a primeira vez que parecia haver uma correlação científica entre alguma coisa, entre cérebro e comportamentos. Então surgiram especialistas em fenomenologia, como vocês estão vendo aqui, faziam sessões públicas de demonstração, faziam diagnósticos, e durante pelo menos 60 anos, a fenomenologia foi uma experiência, foi uma influência extremamente importante na filosofia, em várias outras tendências de estudo do cérebro. Né? Por volta de 1960, começaram a surgir as primeiras contestações científicas e o Gall perdeu então a sua atualidade, apesar de vários pesquisadores, como o famoso Johann Spunzheim, outro alemão que foi muito importante na divulgação da fenomenologia, e que inclusive deu o nome de fenomenologia, que antes o Gall preferiu o termo cranoscopia. Surgiu, evidentemente, também uma série de picaretagens e de coisas fraudulentas, como na década dos 30, essa máquina fenológica, que era muito interessante porque o cara vestia um capacete, né, com um capacete na cabeça, a máquina tinha sensores que indicavam e imprimiam a tuberosidade e dava o diagnóstico que saía impresso numa impressora aqui. Né? Isso aqui está no Museu de Dispositivos Médicos Improváveis, muito divertido, que tem nos Estados Unidos, e que mostra como que a cronologia chegou a afetar. Por isso que talvez você não vai acreditar, mas tem gente que acredita até hoje em cronologia, né? Existe uma página na internet que mostra esse tipo de coisa. Bom, mas o fato é que os cientistas sérios, né, os cientistas experimentais, começaram a testar essa ideia. Então, o famoso anatomista e fisiologista italiano chamado Luigi Rolando, que descobriu a famosa fissura no cérebro, né, uma das características do córtex, que recebeu posteriormente o nome dele, né, ele fez a primeira estimulação. Em 1906, logo depois do Galvani, você se lembra que o Galvani propôs, Luigi Galvani propôs no final do século XVIII, de que havia a eletricidade animal e que os tecidos animais eles tinham a propriedade da eletricidade, portanto podiam ser estimulados eletricamente. O Luigi Galvani resolveu experimentar essa teoria, não no nervo periférico, no músculo, mas sim no córtex de um cão, e ele obteve movimentos dos membros do cão com essa estimulação. Então isso foi uma coisa assim fenomenal para a época. Imagina, você estimulava uma parte do cérebro e isso provocava um comportamento, provocava uma motricidade. Bom, o Luigi Rolando, ele foi o precursor da abordagem científica ao estudo do cérebro, através da metodologia chamada de localização. E nós temos aqui várias metodologias. A primeira delas, e que se usou mais cedo, são as correlações clínicas. Né? Foi o que o Douglas Jackson chamou dos experimentos rudes da doença. Ou seja, a doença, ela, como tumor, epilepsia, ao afetar o cérebro, promove alterações observadas. Então, essas correlações clínicas, principalmente nas afasias, que vemos nos estudos de linguagem, foram os primeiros correlatos, as primeiras tentativas de ver que partes do cérebro eram associadas a determinadas funções. Né? Um outro método são das lesões experimentais, que evidentemente não podiam ser feitas em seres humanos, mas podiam ser feitas em animais, como cães, coelhos, gatos, macacos, etc. E esse método foi usado, como nós vemos, com muito sucesso a partir de 1820, 1830. O terceiro método, que foi o pioneirismo do Luigi Volando, foi da estimulação elétrica localizada. Então, os cientistas já sabiam como produzir pulsos elétricos controlados, usando determinados equipamentos que o pessoal da área do neuro desenvolveu, né? O Martinucci, o Dubois Reymond, o Helmholtz, todos italianos, alemães, ingleses, que desenvolveram metodologias que utilizavam a eletricidade um pouco primitiva da época, a pilha voltaica do Alexandre Volta, para estimular o tecido vivo. Então, a experimentação por estimulação, ela conseguia resultados muito mais finos, muito mais precisos de ativação do sistema nervoso para se observar essa correlação. Né? E o quarto método, que surgiu a partir da radiografia, da intervenção da radiografia por outro alemão, William Röntgen, foram das imagens cerebrais que, principalmente no século XX, obtiveram um grande desenvolvimento. Bom, o grande gigante da pesquisa experimental do cérebro, né, que nós podemos chamar de pai da pesquisa cerebral experimental, foi um fisiologista, um médico francês, Pierre Flourens. Em 1825, ele fez uma série de experimentos extremamente interessantes em que, em coelhos e pombos, ele lesou grandes estruturas, como por exemplo, os hemisférios cerebrais, o tronco cerebral, o cerebelo, e também ele estimulou eletricamente algumas das regiões. Então, ele foi o primeiro a ver que havia mesmo, comprovadamente, uma correlação entre grandes estruturas cerebrais e comportamentos. Por exemplo, quando ele removia os hemisférios do cérebro, dos pombos, esses pombos eram capazes de aprender. Eles não tinham mais orientação espacial, eles não tinham mais movimento volicional, iniciado pela sua própria vontade. Então, ele disse corretamente que os hemisférios cerebrais eram responsáveis pelas funções superiores. Quando ele retirava o cerebelo, o animal perdia o equilíbrio, a motricidade dele se desorganizava. E quando ele removia o tronco cerebral, a medula do mandato, o animal morria. Então, esses experimentos eram bastante crus, né, bastante primitivos, eles mostraram entre 1814 e 1822 que a remoção dos hemisférios cerebelo e tronco, como eu falei, resultavam em comportamentos altamente alterados dos pombos, podendo até mesmo levar à morte, portanto, influenciando enormemente as diferenças clínicas que se passaram a fazer a partir daí. Né? E houve, em 1842, um caso muito interessante, o chamado caso Phineas Gage, que foi um trabalhador de estrada de ferro que se feriu acidentalmente com um varão de ferro. Ele estava socando pólvora no buraco e, sem querer, ele esqueceu de pôr o amortecedor, explodiu a carga de pólvora e uma vara de 2 metros de comprimento e cerca de 15 centímetros de 10 centímetros de diâmetro atravessou o crânio dele, né, entrando pela bochecha e saindo pela parte superior frontal do crânio. Ele, surpreendentemente, o filho dele não morreu. Mas, nos anos seguintes, ele manifestou uma enorme mudança de personalidade. Seus amigos falaram, o filho dele não era mais ele mesmo, né? Então, foi a partir daí que as mudanças das funções mentais em personalidade foram, pela primeira vez, chamou a atenção da comunidade mundial como que uma pessoa que continuou perfeitamente funcionante no seu dia a dia, com memória, com orientação, ele continuou a trabalhar e viveu mais 20 anos depois que teve essa lesão horrorosa, ele teve uma mudança completa de personalidade. Mais tarde se viu, nunca foi feita uma autópsia nele, mas pela localização da lesão, que a parte frontal do cérebro, o córtex pré-frontal, que é o córtex móvel, o executivo do nosso cérebro, aquele que comanda o planejamento, o relacionamento entre as emoções e o intelecto, tinha sido alterado de forma irreversível. E hoje mesmo nós temos, às vezes, por ocorrência de tumor ou de trauma, muitos sinais deles sendo observados no mundo desde aquela época. Pois bem, o Phineas Gage levou há uma série de interesses de grandes neurologistas a estudar a correlação entre lesão cerebral, comportamento ou função neural. Então, o pai do método clínico, nesse sentido, foi o grande neurologista, fisiologista, antropólogo francês Pierre Bocard. Entre 1960 e 1970, ele estudou 8 pacientes fazendo a correlação anatômica das afasias. Né? O que é afasia? Afasia é o paciente que ele perde a fala. Ele é capaz de ouvir, ele é capaz de ler, é capaz de entender tudo, mas na hora que ele vai falar, ele não consegue falar, chamada afasia expressiva. Ele tinha um paciente que chamava Tan, que estava internado no hospício, ele chamava Tan, que era a única palavra que ele conseguia falar, era Tan. Ele ia tentar falar para ver, ele não ia falar Tan. Né? Esse paciente estava internado como louco. E o processo funcionou como era louco. Então, quando esse paciente morreu, ele fez uma necrópsia e percebeu o que tinha acontecido. Que esse paciente, ele tinha uma lesão neurosistemítica numa área muito pequena do cérebro. Mais tarde, ele corroborou isso com outros estudos e levou ao que a gente chama, né? Mais tarde recebeu o nome de área do Brocard. Essa área que vocês estão vendo aqui, né? Que é uma área no giro pré-central, no córtex motor, parte do córtex motor, que é responsável pela motricidade da língua, da garganta, da boca, e, portanto, responsável pela expressão da fala. Mais ou menos na mesma época, um outro cientista, outro médico alemão, Wernicke, descobriu uma área semelhante relacionada à compreensão da fala, né? A área sensorial da fala situada no lobo temporal. Então, na mesma época, se descobriu, quase que simultaneamente, com poucos anos de diferença, de que havia realmente áreas extremamente restritas no cérebro responsáveis comportamentos complexos, comportamentos com a linguagem. Né? Esse método, então, entusiasmou os neurologistas de todo mundo e começaram a pesquisar sistematicamente a existência dessas áreas relacionadas a comportamentos e a coisas complexas com a linguagem. Porém, os dois grandes pioneiros dessa área foram dois alemães, novamente Gustav Fritsch e Eduard Hitzig, que em 1970 tiveram a coragem de pegar o experimento do vídeo rolando e fazer ele sistematicamente, estimulando áreas restritas do córtex exposto e cães parcialmente anestesiados. E eles verificaram o quê? Verificaram que havia mesmo uma distribuição diferencial da motricidade naquele córtex. Por exemplo, estimulava certas partes do córtex, na parte superior do córtex, mais em cima, e eles obtinham movimentos nas pernas. Quando eles estimulavam mais das pernas traseiras, no cão, quando eles estimulavam mais embaixo, eles obtinham movimentos das pernas dianteiras, da cabeça, da nuca e do focinho. Então, eles, o experimento que foi o único trabalho que eles publicaram apenas, foi enormemente estimulante para todos os cientistas que resolveram aprofundar esses conhecimentos. E aqui nós chegamos então ao pai da estimulação elétrica cerebral, dos estudos de localização cerebral, o Sir David Ferrier, que numa série de estudos extremamente elegantes e interessantes, em 1975, ele mapeou com estimulação elétrica o cérebro, o córtex de macacos, né, e de cães, e que ele estimulou sistematicamente com estimulação, como vocês estão vendo aqui, bem mais precisa, né, ele colocava pequenos círculos de papel para identificar as regiões onde ele tinha estimulado e conseguido resultados, e ele conseguiu cerca de 15 áreas em que ele obtinha resultados diferenciais. Mais tarde ele aliou isso à lesão, ou seja, ele estimulava, obtinha o resultado, mas ele lesava aquela área também com uma maior precisão e obtinha um apelo da função. Então, esses resultados do David Ferrier, né, eles foram, hoje são clássicos na literatura, eles mostraram o caminho a ser seguido pelos próximos 100 anos na investigação experimental da localização do cérebro. Pois bem, como que isso se aliava aos conhecimentos clínicos? O grande nome nesse sentido agora não é mais um alemão, né? Mas agora a partir do Ferrier as escolas se deslocam todos para a Inglaterra, e o grande nome da época é John Douglas Jackson, né, que foi um neurologista e alienista que viveu entre 1935 e 1911. E entre 1863 e 1875, ele fez uma série de correlações entre a existência da epilepsia, lesões da medula, lesões do cérebro e alterações da função e do comportamento. Inclusive, ele é conhecido como epilepsia motora, que é chamada de epilepsia jacksoniana, que é muito típica, que ele diagnosticou, e ele fez uma grande síntese, na época, de correlação entre a clínica e a lesão. O próprio Ferrier, que era amigo do Herbert Jackson, ele chegou a propor para os neurologistas de que se os neurologistas soubessem no mapeamento cortical, por exemplo, eles podiam detectar com precisão onde estava o tumor. E realmente isso ocorreu. Vários casos em que o Ferrier, inclusive, participou da cirurgia, o caso foi resolvido ao ser removido um tumor que afetava, por exemplo, a região da mão e dos dedos, e o Ferrier indicou qual seria a área do córtex onde estaria esse tumor, e o cirurgião abria a caixa craniana e exatamente naquele lugar encontrou o tumor onde o Ferrier tinha previsto. Ora, vocês imaginem o poder de previsão da ciência, que coisa linda, né? Pela primeira vez, a ciência básica estava ajudando a ciência clínica a conseguir maior precisão nos seus resultados e nas suas tentativas de curar os seres humanos. Bem, em 1990, um cientista alemão chamado Friedrich Gontz, ele fez uma série de lesões corticais em cães, e ele subitamente estragou toda essa ideia assim, cor-de-rosa que estava surgindo, que havia essa relação 1-1, né? Ou seja, área 1, comportamento 1, área 2, comportamento 2, que o Ferrier tinha começado a indicar. O Ferrier era um forte defensor desse mapeamento 1-1, eles queriam acreditar nisso, porque isso tinha um valor preditivo enorme, etc. O Gontz, ele fez lesões corticais, ele removeu o córtex inteiro de cães, e surpreendentemente, esses cães continuavam a se movimentar, continuavam até mais ativos que cães sem o córtex, eles continuavam a ter regulação térmica, continuavam a respirar, a responder exercício, etc. Então o Gontz falou assim, bom, não é bem assim como o Ferrier está falando, né? É possível que existam funções mais generalizadas. O córtex seria equipotente, ele não é assim tão específico, né, resolver a lesão. Então, aconteceu aí uma briga, assim, quem que tem razão? O Ferrier ou o Gontz? Na realidade, nós vamos ver que os dois têm razão, porque hoje a lesão é interpretada não como alterando uma função específica, mas sim uma parte importante da função global, genérica, que aquela função tem no cérebro. Né? Ela está distribuída ou ela é executada cooperativamente por muitas áreas do cérebro. Só que tem algumas áreas que são mais críticas, mas que sim, na lesão. Então a lesão, por doença ou instrumental, ela pode alterar aquela função, mas não quer dizer, né, que é aquela área responsável. Pode ser que apenas você interrompeu o tráfego, vamos dizer, que é aquela área. Né? Tem a mesma coisa que você dizer que se você interrompeu o tráfego em São Paulo e Campinas, a lesão está no meio entre as duas estradas. Na realidade, ela envolve também as duas cidades, por exemplo, uma ideia mais simplificada. Bem, então, os histologistas, os citologistas começaram a procurar com relatos anatômicos dessas áreas no córtex, inicialmente porque ele era mais acessível. Então, um grande nome da época, no final do século XIX, é o Corbinian Bergmann, novamente um alemão, que a partir de 1990 ele descobriu 49 áreas do córtex, levando ao chamado estudo da psicoarquitetura do córtex. Embora na época do Brodmann, né, 47 áreas, ele não conseguisse fazer a correlação estreita entre essas áreas, como vocês estão vendo aqui, o mapeamento das áreas corticais na psicoarquitetura do Brodmann, mas ele fez um levantamento científico inicial que mais tarde, durante o século XX, permitiu fazer o estudo da função cortical de uma maneira muito mais elegante e muito mais precisa do ponto de vista científico. Agora, o grande nome que praticamente finaliza esse desenvolvimento no século XIX foi a possibilidade de você ter equipamentos que permitissem fazer uma localização, uma exploração cerebral através de estimulação e lesão de uma forma extremamente precisa, com límites de precisão. Já que o cérebro, né, ele tem uma área tão densa de neurônios, às vezes esse milímetro, submilímetro, faz uma diferença no comportamento. Praticamente em áreas muito densas, por exemplo, na parte basal do cérebro, como no hipotálamo, às vezes você deslocando o eletrodo de meio milímetro, menos de um milímetro, você já tem condições totalmente diferentes, né? Então, um famoso fisiologista suíço chamado Walter Hess, na década dos 20, ele utilizando essa metodologia, ele conseguiu estimular pontos no hipotálamo, no mesencéfalo, no tronco cerebral, muito pouco separados entre si, mostrando com uma elegância muito grande como havia circuitos diferenciais complexos regulando cada um desses comportamentos básicos. Então, quem foi essa pessoa e quem foi esse método? Ele foi Victor Hoffman, um fisiologista e médico inglês, que em 1900, no começo do século XX, ele desenvolveu, com um companheiro dele da universidade chamado Clark, um aparelho que recebeu o nome deles dois, ou seja, aparelho de Hoffman-Clark, um aparelho de método chamado método estereotáxico, ou um estereotáxico. Aqui vocês estão vendo o aparelho, a figura do primeiro aparelho dele. Ele tinha uma série de eixos de referência, coordenadas cartesianas, né, em que o animal era colocado aqui no centro desse aparelho, e os manipuladores permitiam, então, coordenadas milimétricas no sentido frontal, de profundidade e coronal, você poderia obter, então, uma coordenada de três pontos dentro do cérebro. Isso era ligado ao desenvolvimento de um atlas, né, em que a posição precisa, as três coordenadas espaciais de cada ponto no cérebro eram conhecidas. Então, fazendo um pequeno furinho no crânio, é possível chegar às zonas profundas, aos subsérios do cérebro, sabendo de antemão onde você vai chegar com uma grande precisão. Então, a aparelho estereotáxico não só foi usada a partir daí em muitos experimentos de estimulação elétrica e lesão profunda do cérebro, mas também até na clínica, a neurocirurgia desenvolveu também aparelhos estereotáxicos para o ser humano, e esses aparelhos estereotáxicos começaram a ser usados para cirurgias precisas, principalmente cirurgias chamadas cirurgias funcionais, como, por exemplo, a ablação de tecido de doente, epilepsias, né, ablação de focos epilépticos. Isso levou a um enorme desenvolvimento da neurocirurgia de baixa intervenção, ou seja, com pouco sangue, com pouco massacre do cérebro do ser humano, porque ao você tentar fazer cirurgia de ampla ablação, muitas vezes o paciente morria, né? Eles brincavam dizendo que a cirurgia tinha sido um sucesso, mas o paciente infelizmente tinha morrido. Então, a cirurgia estereotáxica levou, então, a essa possibilidade de você explorar. A partir daí, a história moderna já não interessa tanto para nós, mas ela se desenvolveu enormemente e grandes pioneiros surgiram nessa área. Um dos mais conhecidos e que é um dos grandes nomes da exploração funcional do cérebro é o cirurgião canadense Wardle Penfield, que a partir da década dos 40 e até mais ou menos a década dos 60, ele operava pacientes com anestesia local e ao expor o córtex, ele operava por motivos éticos, o paciente tinha um tumor em alguma região, então ele operava, só que ao operar o paciente com anestesia local, ele fazia antes alguns experimentos de localização, ou seja, utilizando a técnica do Renano e do Ferrer, de estimulação elétrica cortical, ele estimulava e perguntava para o paciente o que estava acontecendo. Então ele via, comprovou perfeitamente que também no ser humano existia todo aquele mapeamento sensorial e motriz, né, do córtex motor do córtex sensorial, mas mais do que isso, ele começou a estimular o lobo temporal e começou a ver que ele relembrava, o paciente tinha memórias relembradas, memórias completas, como se ele estivesse no cinema, em Technicolor, no som estéreo, é chamado engrama, ou seja, onde estava a memória no cérebro. Ao estimular aquelas regiões, o paciente conseguia que o paciente evocasse experiências de memória muito complexas, né? Isso causou um enorme interesse na época daquilo tudo que foi pesquisado, e esse método clínico continuou a ser usado para fazer o mapeamento em ânima nobre, ou seja, no ser humano. Então aqui nós temos a possibilidade, né, e aí surgiu pela primeira vez, um mapeamento cortical que o Ferrer, o Fritz Hicks e outros tinham de forma pioneira estudados no ser humano. Eles conseguiram fazer também em animais, eles conseguiram fazer também nos seres humanos. Aqui vocês veem um desenho curioso, né, que é chamado núcleo cortical. Não sei se vocês chegaram a ver isso alguma vez. Aqui tem um corte frontal do cérebro, e da parte posterior, né, a parte inferior, na região lateral do córtex motor. E aqui vocês veem que o que, que eles descobriram? Que havia uma proporcionalidade da representação cortical em relação à acessibilidade ou à motricidade. Então, aquelas regiões que tivessem maior precisão, finura de movimento, como o polegar na mão, né, os dedos da mão, eram mais representados no córtex que outros que tinham um número menor de unidades motoras ou sim, tinham menos importância, a movimentação era mais grosseira, representado na águia, né, os músculos do glúteo, da perna, do pé, etc. E particularmente, como o Broca tinha previsto, uma grande área dedicada à laringe, aos movimentos da boca, da maxila, da língua, etc. Né? Por isso que o músculo cortical, o motor, ele é deformado dessa forma. Então aqui acontece uma coisa com ela, né? O Gal tem razão. Né? Ele não falou que as áreas do cérebro eram proporcionais à sua importância em cada indivíduo. Ele tinha razão, não tinha. Ou seja, essa ideia da proporcionalidade surgiu como uma coisa intuitiva e ela foi comprovada, mas não em nível individual, mas sim em nível de representação cerebral, tanto no grupo cortical quanto no grupo sensorial. Pois bem, então essa doutrina do localizacionismo, tendo passado todo esse desenvolvimento histórico, resta fazer um comentário final. Quer dizer, ainda até hoje, né, a maior parte das metodologias experimentais de investigação do sistema cerebral, relacionada à função e forma, ainda utilizam as mesmas metodologias. Por exemplo, simulação elétrica, simulação química, correlação clínica. Nós vamos dedicar uma aula especialmente devido à grande importância no século XX, no século XXI que surgiu aos métodos de imagem, especialmente aos métodos relacionados à função cerebral analisadas através do seu metabolismo, né, chamadas imagens funcionais, o quanto se descobriu e o quanto se corroborou em termos de lesões, esses métodos de lesões de simulação estavam corretos. Então aqui hoje nós sabemos que o cérebro se divide em zonas específicas, essas zonas têm funções complexas, mas aquele conceito que o Ferner e outros, a partir do Fitzgerald, tentaram impor, que haveria um mapeamento preciso, quase geográfico, um a um, de funções cerebrais localizações cerebrais anatômicas, hoje já não é mais suportado pela evidência, ao contrário, hoje nós temos um retrato muito mais complexo e envolvendo uma série conceitos novos que a imagem cerebral e os estudos funcionais foram capazes de desvendar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.